preço atrativo, variando de R$ 4,50 até R$ 5,00 a unidade. Já a banana prata também com grande oferta, de R$ 3,50 até R$ 4,00. O caju com preço de R$ 4,00. A goiaba também R$ 4,00 por quilo. A graviola se mantém a R$ 10,00. O limão R$ 5,00 o quilo, grande oferta de limão no mercado. Mamão Havaí R$ 7,00. As mangas também com grande safra de manga, Itamaracá, Espada e também a manga Queixe e manga Tome, variando de R$ 1,50 até R$ 3,50 por quilo. Melão R$ 4,00 o quilo, melancia R$ 3,00, o morango R$ 30,00 por quilo, seriguela R$ 6,00 o quilo, tangerina R$ 9,00 e a uva benitaca, a uva roxa, de R$ 10,00 até R$ 12,00 por quilo. Hortaliças, a macaxeira R$ 2,80, o alface o pé R$ 2,50 e a batata inglesa vai para R$ 4,00 até R$ 5,00 o quilo. Cebola R$ 4,00, preço já reagiu para mais. Cenoura R$ 4,50, feijão verde R$ 15,00, o pimentão R$ 5,00 o quilo, repolho R$ 4,00 e o tomate já com preço também acelerado de R$ 4,00 até R$ 4,50 por quilo. Odálio Girão, analista de mercado com informações na economia.
Senhora, olha, não demora que vai acabar.
Ok, Odália, muito obrigado. Você volta amanhã, terça-feira, dia 9 de dezembro. Vamos agora ao horóscopo do dia. A previsão dos astros para todos os signos com André Mantovani.
Áries. O início da semana pede que você escute e reconheça as ideias e visões de outras pessoas, ariano. Cuide para que as metas e objetivos comuns no seu grupo de trabalho também sejam claramente identificadas e comunicadas. Evite atritos diretos. Cor do dia é o marrom, número de sorte 16.
Touro.
O céu do dia favorece o sentimento de amor em sua vida, taurino. Lembre-se que o amor começa dentro de você mesmo, e essa é a chave para que você possa sentir esse sentimento nobre fluindo em todas as direções e preenchendo a sua vida. Cor do dia é o bege, número de sorte 6.
Gêmeos.
Seja mais generoso, geminiano. Tudo aquilo que você realizar de forma compartilhada chegará até você como prosperidade e abundância. Pratique o ato de dar sem exigir nada em troca. Cor do dia é o dourado, número de sorte 44.
Câncer.
Evite falar demais nesta segunda-feira, canceriano. Aproveite o silêncio para aprender com a atitude das pessoas ao seu redor e escute sua voz interior. Observe a realidade das coisas sem pré-julgamentos. Cor do dia é o branco, número de sorte 29.
Leão.
Rompa com as crenças limitantes do passado, leonino. É chegado o momento de mudar a sua atitude e buscar novas perspectivas e possibilidades que antes você não era capaz de enxergar. Aproveite o céu do dia e liberte-se. Cor do dia é o laranja, número de sorte 13.
Virgem.
Virginiano, começo da semana pede simplicidade. Identifique todas as coisas que poderão tornar a sua vida mais simples e que farão sentido com aquilo que você pensa. Evite acumular coisas. Cor do dia azul escuro, número de sorte 34.
Libra.
A segunda-feira pede atenção redobrada no ambiente de trabalho libriano. Procure exercer a diplomacia e as boas relações. O dia é favorável para as questões do coração. Cor do dia é o rosa, número de sorte 52.
Escorpião.
O céu de hoje pede que você entre em contato com a sua verdadeira essência, escorpiano. Não resista às mudanças inevitáveis que a vida propõe. Aceitar as transformações nos permite crescer e ter uma vida melhor. Cor do dia é o dourado, número de sorte 49.
Sagitário.
Saiba reconhecer o tempo certo das coisas, sagitariano. Agir de forma apressada, querendo acelerar aquilo que não depende de você, poderá trazer ainda mais frustração e desgaste nas relações do dia a dia. Cor do dia é o verde escuro, número de sorte 53.
Capricórnio.
É possível que uma situação delicada esteja pedindo sua ajuda de forma diplomática, capricorniano. Tenha tato e seja gentil, fale a palavra correta e assim você vai conseguir aliviar situações de estresse no trabalho. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 36.
Aquário.
Os astros favorecem a comunicação nesta segunda-feira, aquariano. Procure falar de forma pausada e clara, tomando consciência de que todas as suas palavras têm o poder de transformar a vida daqueles que o cercam. Cor do dia verde claro, número de sorte 28.
Peixes.
Aproveite o início da semana para cuidar de si mesmo, pisciano. Nas relações do cotidiano, pratique a escuta atenta e você vai perceber a pessoa única e especial que você é. Reconheça o seu valor, hein? Cor do dia é o amarelo, número de sorte 39.
Previsões do dia com André Mantovani.
Muito bem, amigos e amigas. Você que acompanha o programa Igor Loyola, o trem da comunicação, Piuí Piuí, que nós vamos, né? Exatamente por aqui, de mansinho, sem muita lantejoula. Deixa eu mandar um abraço especial para as lojas Autopeças Padre Cícero, que aniversariaram exatamente. Você já sabe, né, quais as que aniversariaram. Pois é, novembro foi mês de comemorar quem faz parte da Padre Cícero, quem faz a Padre Cícero acontecer. Parabéns às unidades Osório de Paiva, Maracanaú, Afogados, José Walter e Atacado de Corrida no Piauí, por mais um ano de história. Orgulho que inspira, equipe que faz acontecer e um futuro que seguimos construindo juntos rumo a novas conquistas. Parabéns então às filiais aniversariantes de novembro da Padre Cícero, filial Osório de Paiva, filial Maracanaú, parabéns, filial José Walter, o Mário Antônio só compra lá, filial em Afogados e também a filial Atacado Comprida, são as lojas aniversariantes do mês de novembro. Lembrando sempre a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, lembrando sempre a todos vocês que nós temos as nossas duas caçulinhas. Pois é, nós temos as nossas caçulinhas. Ei, quais são, Igor Loyola? As caçulinhas. Bom, aqui em Fortaleza, você encontra na loja do bairro Serrinha. É a filial 38, fica na Avenida Doutor Silas Munguba, 3500. O número é 34999040, tá? E também você encontra a filial Calcaia na Avenida Joaci Sampaio Pontes, 1634, em Calcaia, com o telefone 34999037. Daqui a pouquinho, né? Nós vamos falar, acredito que o César Luiz deva trazer, né, sobre o luto no jornalismo cearense, uma pessoa que eu tive convivência, né, morreu neste sábado o repórter Águia Dourada, ícone do jornalismo policial, luto no jornalismo cearense. Morre o repórter Águia Dourada. Quem lembra? É no pique, é na agilidade, é no pique, é na agilidade. É bala, muita bala. Pois é, parece que eu estava conversando com ele um dia desse. Quem nunca ouviu esses e outros bordões, né? Acompanhando as reportagens de Águia Dourada. Nesta semana o jornalismo cearense se despediu. De seus personagens mais marcantes. Morreu o repórter Águia Dourada, figura icônica da televisão local. Com seriedade, coragem e sem abrir mão da irreverência, Águia Dourada conquistou o público com seu estilo único, sempre trajado a tradicional capa, trajando a tradicional capa, a capa, aquela capa que virou sua marca registrada. Suas coberturas impactantes deram voz às ruas e retrataram com sensibilidade e firmeza a dura realidade de muitas comunidades cearenses. Mais do que um repórter, Águia Dourada tornou-se um símbolo da comunicação popular, do jornalismo próximo do povo e da força da reportagem policial na televisão. Seu legado permanece vivo na memória de fãs, colegas de profissão e de todos que acompanham, ou acompanharam, aliás, melhor dizendo, sua trajetória. Então, aos familiares e admiradores, nos unimos em sentimento de pesar e gratidão por tudo que ele representou para a comunicação cearense. Vale ressaltar que eu tinha muitas conversas com o Águia Dourada, ali naquele posto de frente à TV Cidade, naquele posto de combustível, eu descia lá para comprar às vezes alguma coisa. Aí ele estava tomando um Red Bullzinho e ele era tabagista. Ele já estava, quando eu conversei com ele por último, ele já estava com o rostinho já bem inflamado. Inclusive, ele fez tratamento com o Vicente, né? O Vicente, que também foi encontrar com Deus, que fazia aqui matéria policial no programa Ronda 620 com o César Luiz. E aí, eles fizeram tratamento juntos. O Vicente já foi morar com Deus há algum tempo, há mais de um ano, e agora o Águia Dourada. Se encontraram lá e vão fazer resenha lá em cima. Eu conversando com o Águia Dourada, ele dizia: Igor, eu entro em qualquer buraco de Fortaleza. Eu entro onde nem eu desafio qualquer reportagem entrar onde eu entro. Eu viro bicho mesmo durante a madrugada. E achava graça, aí acendia o cigarro, aí tomava ali um Red Bull, um negócio, sempre maquiado, né? Chega, tava, eu digo: rapaz, tu tá pálido. Disse: ah, isso aqui é a maquiagem, né? Eu lembro com você, meu amigo, e vou lembrar com você, de você com alegria, né? E com essa sua irreverência maravilhosa. Agora, 14 horas 39 minutos. O nosso querido Naziel de Jeová, da gloriosa Web Rádio Hits, em cadeia conosco, Naziel de Jeová, boa tarde.
Meu querido Igor Loyola, eu não sei se, assim, né, não tá pela pauta. Rapaz, aqui no Bom Jardim, aqui na parte que eu moro, no meu bairro aqui, o canal tá quase um ano, bem dizer, eu acho que já fez aniversário já. O Mato Grande, viu, Igor? O Mato Grande, quando é umas 5h30 para 6 horas, as muriçocas já batem nas portas, que já é hora delas entrar nas casas. Menino, só vai com véu e repelente.
É muito.
E a rua aqui, quando é sol, é poeira, e quando é chuva, é um lamaçal medonho. Tu acredita que o secretário da Regional 5 vieram umas 4, 5 vezes aqui com a equipe, com câmera, batendo foto, filmando?
Fizeram nada.
Fizeram tudo aqui, um reboliço medonho aqui.
Ah, fizeram.
E no final, não vem. Até os Uber tem medo de entrar aqui, tu acredita? Quando a gente vai pedir alguma coisa, comprar alguma coisa, o pessoal às vezes tem medo de entrar. Pensa que é cheiro do queijo. Essa é só uma indignação assim da população, né? Porque quando a gente vai votar, é um abraço medonho, vem no nosso portão, pega na nossa mão. Né? Às vezes deve mandar o pessoal ir pra casa do chapéu, né? Assim mesmo. Estamos aqui na escuta do seu maravilhoso programa, meu querido.
Esse não sai da presença do espírito de jeito nenhum. Ele não manda pra casa do cara, ele manda pra casa do chapéu. vamos lá. Obrigado, Naziel de Jeová. E traga sempre, viu, as demandas da comunidade, para que nós possamos cobrar das autoridades melhorias. E também a resolução, não só melhorias, como a resolução de problemas que são recorrentes, não são novos problemas. Ronald Pinheiro, da Web Rádio Voz do Repórter, reproduz o programa Igor Loyola também conosco, na sua palinha do dia, diretamente. O Donald Trump não tem lá a Casa Branca nos Estados Unidos? Pois é, tem a Casa Branca, não é dele não, é do Gil. É do Moita, mas ele disse que é dele. Ronald Pinheiro, boa tarde, meu querido amigo. Muito bom começar a semana podendo ouvir você, Naziel, pessoas tão esclarecidas, pessoas tão suaves, tão leves, pessoas que alegram exatamente o nosso viver. Vamos falar então sobre algumas pautas, ô querido Ronald, um assunto que não vai ficar de fora, né? Primeiro eu queria falar sobre o clima, né? Na Ibiapaba, falei sobre o tempo. Hoje em Fortaleza caiu uma leve chuva, mas é aquela chuva, aquele sereno do mormaço, né? Que levanta o mormaço, que todo mundo gripa, aquele efeito dominó. E eu queria também que você falasse aí sobre o resultado, se foi surpreendente ou não para você do futebol cearense.
Bom, boa tarde primeiro, né? Todos os ouvintes aí da nossa querida Assunção AM620. Boa tarde ao Daniel, né? Que tá na operação do áudio. Um abraço para ele.
Tô também. Tô pra levar ele pra mim, cara. Pensa no menino bom. Tô pra adotar, tu acredita?
Só não é melhor do que o César Augusto, né? Gosta de uma reiba, né? Pelo amor de Deus.
Rapaz, porque o César Augusto, a gente já programa ele pra reima. Já é programado. A reima saudável,
Principalmente quando é ele e o Mário Antônio. É uma dupla fogo, né?
É ótimo. É espetacular.
Bom demais. Eu vou apresentar você agora, vou chamar São Augusto, direto da Arena Castelão. Não é assim, né, que ele fala, mais ou menos?
É, desse jeito mesmo.
Então, Rudo Pinheiro apresentando também com a gente aqui no Assunção, jogando bola às 17 horas. Bom, então é o seguinte, clima aqui.
Rapaz, tu tá imitando, tu tá de sarro com o Mário Antônio, eu vou fofocar pra ele, viu? Eu não sou o Léo Dias, não. Nem sou o Nelson Rubens, mas eu vou fuxicar pra ele que você tá. Fala.
Mas não tem problema, se ele estiver ouvindo aí, é uma boa aí, que ele gosta dessas coisinhas também.
Web Rádio Voz do Repórter reproduzindo aí o nosso sinal.
Aham, com certeza, pra Ibiapaba inteiro ouvir. E eu vou mandar depois um print. A primeira colocação na categoria web, e tem umas FM no meio também. Só não estão as duas gigantes, que eu também estou lá há mais de 25 anos, Santana, né? De Tiaguá Limitada, né? E essas um site. Essas duas emissoras não estão lá. Mas algumas FM web no primeiro lugar. First class. First class, viu? First place, primeiro lugar, não é isso? Uhum. First class, a primeira classe, né? Aí, ó. Bom, sobre o clima aqui, eu tô enrolando muito, hein? Alô, Mário Antônio. Tô enrolando muito, mano. Você não tá olhando essa bola? Tá bom. Então é o seguinte, o clima aqui, devido à ausência, a devastação da mata, né? A mata atlântica, a tropical de altitude, que aqui tem dois tipos de mata. Tem a tropical de altitude e tem a mata atlântica, certo? O pessoal que trabalha com essa parte de orografia, que é estudar regiões de orográfica, quer dizer, de altitude, montanha, eles sabem o que eu quero dizer, né? A COP30 deve estar cuidando muito bem disso, né? E não é de hoje, o pessoal pensa que a COP30 é coisa de agora, não é. A primeira COP foi em 1992, isso é muito bom para o planeta. Protagoniza o pessoal achando que ele pode ser devastado.
Essa é a 30ª.
Essa é a 30ª edição, exatamente. Muito bem. E aqui não é diferente, sabe? Cada vez mais, glebas de terra são devastadas. Outro dia eu estava narrando um jogo de futebol amador aqui de Tianguá e vi atrás do gol à minha direita uma significativa quantidade de árvores, né? Mata nativa, né? Na região Mulungu, Pau d'Arco, né? Por exemplo, né? Que é o mesmo IP, né? Aquele que flora, fica... tem IP roxo, IP amarelo, né? E aí eu digo, pô, isso aí vai já... Isso foi 15 anos atrás. Isso vai já ser derrubado. Não deu 10 anos. Tá lá já um loteamento lá para construção de casa. Quer dizer, a gente sabe que é a especulação imobiliária. Agora, Igor, por que não aliar
urbanização com paisagismo.
Pronto, isso.
Com natureza, né?
Isso, isso. Assim como os europeus fazem, e principalmente os canadenses. Os canadenses são o maior exemplo disso aí para nós. Certo? Então isso aumenta a temperatura aqui, além do que asfalto também aumenta a temperatura, né? A devastação, por exemplo, aqui pertinho, daqui a duas quadras, aqui onde está a voz do repórter, nós temos aqui onde era o mercado. Você deve ter conhecido o mercado, chamar mercado.
Comi muito aí com o nosso querido, você lembra do Gordinho, nosso amigo que faleceu no acidente, voltando. Lembra o nome dele?
Lembro. Mas tantos gordinhos faleceram no acidente, o Régio Diniz?
Isso.
O Régio Diniz.
Régio Diniz
faz muito tempo que faleceu mesmo, acho que foi no ano 2002, por aí.
No primeiro mandato do
Luiz Menezes. Também de saudosa memória, né? Uhum. Que, aliás, você o seu pai, o deputado Márcio Loyola, foi muito alinhado, né, com o Luiz Menezes. Então, essa questão climática é por conta disso. Hoje a gente vê temperatura de 34 graus aqui no centro da cidade, né? Antes você via, dificilmente você via o termômetro passar de 32, né? Você tem uma ideia, Igor, já ia chamar Moésio. Igor, eu medi a temperatura agora aqui, está 33 à sombra nesse momento, não, 32 à sombra aqui nesse momento, estou com o termômetro bem na minha frente.
Na sombra do cajueiro.
Tem que ser a sombra, medir. Se você medir ao sol, vai para 60, claro. Né? Aí se você medir lá na Itaguaruna, você deve conhecer também, é um distrito que nós temos aqui, que tem muita vegetação, um abraço para todos que estão ouvindo lá pela voz do repórter, ou pelo aplicativo aí da Assunção, você vai ver uma queda de 32 para 29 graus, 3 graus centígrados a menos. Então a importância da vegetação, das árvores, a ausência da mata ciliar também é sentida aqui, assoreando os riachos, cara. Isso é muito triste, a gente ver uma coisa dessa. Você vê o Jaburu, não tem uma mata ciliar no entorno do Jaburu, né? A Cogé é o que monitora esses mananciais todinhos que tem no Ceará, ela deveria tomar cuidado para essa parte aí também. É muito triste a gente ver um negócio desse aí. E aí também o clima esse ano está mais alterado do que nunca, viu, o Igor?
Mas isso, é nada mais, nada menos do que a resposta da natureza à ação humana, Ronald. Entende?
É verdade.
A cada dia vai se agravando mais e mais. E o meio ambiente, a natureza, ela responde. E como nós somos exatamente testemunhas de terremotos, de vulcões entrando em erupção pelo mundo, de tsunamis, nós somos testemunha viva disso. Tudo isso que está acontecendo, quando a natureza se revolta, a força da natureza, ela vem com a força de Deus, né? Então é o revolto da natureza. Né? A ação do homem.
Assim, Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, a natureza não perdoa nunca. Ela não perdoa. Eu vi uma frase dessa no site da Canção Nova, você deve conhecer, aquela comunidade que está em Cachoeira Paulista.
Demais, Jonas Habib.
Né? Jonas Habib. Foi ele que falou.
Minha mãe,
assim, sua mãe?
Minha mãe no tiro do canal lá.
Exatamente. Eu também gosto muito da Canção Nova.
Beijo, mãe.
Perdão.
Beijo, mãe. Tô mandando um beijo pra ela aqui.
Ah, sim. Ela tá ouvindo?
Tá.
Como é o nome dela? Dona Bem-vinda. A senhora tem um filho maravilhoso. Louvado seja o Senhor Deus e Nossa Senhora Maria Santura. Aliás, hoje é dia de Nossa Senhora da Assunção. Hoje é dia de celebrar.
É verdade, hoje é dia de Nossa Senhora da Assunção. E hoje é dia também, qual é a padroeira de Caucaia? Nossa Senhora, hoje é feriado em Caucaia também. Hoje é
dia... Assunção também, né?
Será que é Nossa Senhora da Assunção? Vê no... Dá um Google aí, vai. ô Daniel. Dá um Nossa Senhora dos Prazeres em Caucaia, né?
Ah.
Não, não.
É o mesmo dia.
Não, errou.
Não.
A padroeira é Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia, mas a festa é só dia 15 de agosto, né? Hoje é dia de Nossa Senhora da Assunção, rapaz.
É isso aí. Então hoje o padroeiro de Caucaia deve ser Nossa Senhora da Assunção também.
Hoje, né? Hoje no calendário, no complemento da sua informação, no calendário católico apostólico romano, é dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? Hoje também é dia de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Hoje é dia de Nossa Senhora de Gisalo. Hoje é dia de Santa Narcisa de Jesus Martilo Moran, Santo Eucário, Santo Eutiquiano, São Macário de Alexandria, São Natal Chabanel, São Patápio, São Romário e São Teobaldo de...
Olha, São Romário.
É, São Romário. E São Teobaldo de Marlíaco. Mas o Romário aqui tá é longe de ser santo.
É verdade. Olha, eu queria estar aqui pela primeira vez. Meu filho, o meu neto, desse pelo menos uma saudação de boa tarde. Nem que ele dê um gritinho aqui. Primeira vez que eu ia falar numa rádio.
Como é que é o nome do garoto?
Arthur.
A idade?
É... 2 anos e 10 meses.
Dois anos e 10 meses. Vamos ver. Bota ele comigo aqui porque eu tenho uma áurea boa. Fala. Pra criança. Arthur!
Tá bravo, tá bravo.
Trelelê, lalala. Trelelê, tralalá. Você joga Bray Hot, Arthur?
Oi, oi.
Você joga Roblox?
Parece que você tá querendo fazer. Tá querendo um Pix, aí eu vou passar mais tarde, outro dia ele fala.
Não, não vai ser dessa... diz assim pro tio Arthur, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Ele só quer um boa tarde teu, vai lá. Boa tarde.
Boa tarde.
Vai. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Aê!
Aê! quando a voz de uma criança entra exatamente na linha da Assunção, pode ter certeza que todos os anjos e santos estão conosco. Ronald, Ceará e Fortaleza, decepção ou algo esperado?
Total, total. Vou começar aqui pelo Fortaleza, que é um negócio que é meu clube. Mas o Fortaleza, pelo menos, cara, perdeu fora de casa com o Botafogo, que estava sedento de classificação na fase de grupo da Libertadores. Né? O Ceará foi uma decepção maior, porque foi em casa, né, para o Palmeiras, do Mário Antônio, né? Pera aí, depois você fala. Eu tô com retorno aqui, chegou com o delay, mas saiu, chegou na garrafa aqui, o Arthur. Agora, o Fortaleza, eu classifico assim, eu não quero falar mais pelo tempo, não. Mas eu classifico assim. O Fortaleza, ele nadou. Quando chegou na última braçada, ele esqueceu de bater na coisa de chegada lá.
É o futebol, né, Ronald? Não é exatamente por conta. Não é por conta de que o Fortaleza não passou de ano. Ceará não passou de ano, né? Aí eles vão agora para quê? Eles vão para recuperação, né? Então vão correr atrás do prejuízo. E isso é futebol, né? O que resume o futebol é isso, né? É o inesperado, né? É o inacreditável. Isso é o que resume o futebol. Ronald, o nosso querido...
Só para encerrar, eu penso que o Ceará saiu com menos prejuízo, porque o time do Ceará... O elenco, a folha, é mais baixa. É uma folha mais enxuta. A do Fortaleza é uma folha mais robusta. Então, eu acho que os dirigentes, seja quem for, Marcelo Paz continuando ou não, vão ter uma dificuldade muito grande para 2026. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço a você. E um cheiro no coração da sua mãezinha, dona bem-vinda. Um abraço para o Daniel. Tá ok?
Um Valeu! Beijo no coração, Ronald. Boa semana pra nós. Eita, tem gente conosco. 16,91 é Brasília. 16 é o quê? É, quem tá na... É o Basílio. Fala, Basílio. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Rádio Assunção, Igor. Grande amigo, tô na audiência. Falar aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, é Basílio Santana.
Ribeirão Preto, São
compositor. Paulo. Falou, meu irmão, sucesso para você, saúde sempre.
Amém.
Feliz Natal, próximo ano novo. Para você e toda a família, viu?
Obrigado, Basílio.
Tô te ouvindo. Maravilha, viu? Tô na audiência aqui, viu? Sucesso, abraço.
Beijo do coração, obrigado por esse carinho tão longe dos olhos, mas com certeza, Basílio, bem perto do coração, viu? Esse final de semana foi um final de semana bem tumultuado no que se diz com relação à violência. Igor Loyola, a violência, sim, a violência. Vamos lá. Vítimas mais graves de tentativa de chacina em Boa Viagem são transferidas para o Hospital Regional do Sertão Central em Xerabubim. Testemunhas relataram que 6 homens encapuzados em 3 motocicletas chegaram ao local e abriram fogo contra os participantes da festa, fugindo em seguida. Coisa triste, né? Que coisa triste. Jardel, tô ligado na Assunção desde as 5 da matina. Obrigado, Jardel. No Alto Alegre, em Maracanaú, aí perto, exatamente, do Alto da Mangueira, né? Como dizia meu amigo Zeca Diabo, que Deus o tenha. Boa tarde, Igor. Ouvindo você no Conjunto Esperança, nosso repórter capital, Giovanni Vidal. O Jardel do Alto Alegre, em Maracanaú, conosco. Muito obrigado. Vamos agora às 14 horas mais 58 minutos. Prepara ele. Deixa eu botar só mais o Naziel aqui rapidinho. Vai, Naziel. Fez. Se não fez, não... Vamos lá. Preciso rodar agora. Se vai fazer, vai. Então, vamos lá. Com notícias no âmbito policial, nesta segunda-feira, vem aí, com, infelizmente, um plantão bastante carregado. Ele que todas as manhãs, das 9h30 às 10h45, apresenta o Ronda 620. E é claro, narrador de futebol de primeira linha, e todas as tardes corrobora conosco. Vem aí com notícias policiais. César Luiz. Muito boa tarde, César, aquele abraço, meu querido amigo.
Boa tarde, Igor, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que acompanham o programa do Igor Loyola, chegando nesta segunda-feira, hoje dia 8 de dezembro. Vamos aqui trazer um resumo do que aconteceu no final de semana no estado do Ceará em termos de polícia, né? Muitos homicídios, muitos acidentes com vítimas fatais. Infelizmente, foi um negócio sério final de semana aqui do estado do Ceará, como sempre, né? Mas eu começo falando a respeito de um crime que aconteceu em nossa capital, mais precisamente na rua Planaltina, na comunidade Barreiros, no Planalto Ayrton Senna. A vítima, identificada como Ítalo, estava lá do seu pai conversando quando, de repente, essa vítima foi surpreendida por criminosos que meteram bala e o Ítalo foi atingido e morreu no local na frente do pai. Em Maracanaú, foi registrado na noite de ontem, na rua 5, né, mais um homicídio no bairro Acaracuzinho, certo? A vítima do sexo feminino, né? Aqui a mulher que foi assassinada, identificada como Ana Carolina, ela foi alvejada por disparo de arma de fogo e morreu no local. Em Maraguape, um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na tarde de sábado no bairro Novo Maraguape 2. O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu em via pública enquanto a vítima estava acompanhada por uma criança. As imagens mostram o momento em que a vítima parou na rua para conversar com um amigo e, nesse instante que ele parou, um homem em uma motocicleta passou pelo local e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu numa unidade hospitalar. Vamos a Calcaia, um duplo homicídio chocou a comunidade do Lameiral, fica no bairro Tabapuá. Duas pessoas, identificadas apenas como Vevé e Rubinho, foram brutalmente assassinadas a tiros enquanto estavam em um bar. De acordo com informações, Os criminosos que estavam em uma moto chegaram ao local e dispararam vários tiros contra as vítimas que não tiveram chance de defesa. Em seguida, os assassinos fugiram do local. Em Pacatuba, Enoque Nogueira, de 28 anos, ele foi assassinado a tiros na madrugada de sexta-feira, após a casa da namorada ser invadida por suspeitos armados no bairro Alvorada, lá em Pacatuba. O caso aconteceu na rua Monte das Oliveiras. A vítima morava no bairro Pavuna e atuava como barbeiro e cabeleireiro há cerca de 10 anos. De acordo com relatos de testemunhas, quatro homens armados chegaram ao local e jogaram o carro contra o portão da residência. O grupo teria se apresentado como policiais antes de entrar no imóvel e executaram aí o Enoque. Após os disparos, os suspeitos mencionaram o nome de uma facção criminosa. Em Ibiapina, um homem de 27 anos foi morto a tiros após ter a sua residência invadida por indivíduos armados na madrugada de sábado, na localidade conhecida como Sítio Pneu, zona rural daquela cidade. O crime aconteceu por volta de 1h40 da manhã. A vítima foi identificada como Diego da Silva Freitas Lima, que não possuía antecedentes criminais, segundo a Polícia Militar. Ele estava dormindo quando foi surpreendido pela chegada de três elementos que arrombaram a porta de sua residência. Ao tentar fugir, ele foi atingido por disparos de arma de fogo e caiu sem vida no quintal da residência. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os criminosos fugiram em duas motos logo após o ataque. Lá na cidade de Viçosa do Ceará, o homem foi assassinado nas primeiras horas da madrugada de sábado. De acordo com informações, a Polícia Civil investiga a hipótese de que o crime possa ter ligado com o roubo de uma motocicleta. Segundo testemunhas, por volta das 2 horas da manhã, um homem suspeito de ter furtado uma moto teria sido alvo do proprietário do veículo, que encontrou na localidade de Passagem Flórida, na zona rural de Viçosa. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Santos, certo? De 34 anos. Informações iniciais apontam que o Francisco ele teria sido atingido com 7 facadas, porém a perícia técnica irá confirmar oficialmente a quantidade exata. Francisco Edivar Pereira Martins, de 57 anos, residente no bairro da Ilha, em Crateús, e colaborador da Policlínica Regional Raimundo Soares Rezende, ele foi encontrado morto na noite de ontem no bairro Cidade Nova, Crateús. Certo? Cidade Nova, lá em Crateús. O corpo, parcialmente carbonizado, estava em um terreno baldio nos fundos de uma residência em construção, próximo à Igreja Imaculada. Moradores localizaram a vítima e acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada para garantir o trabalho das equipes da perícia forense, que realizaram os primeiros levantamentos em busca de vestígios que possam indicar como a morte aconteceu. E na madrugada de sábado, foi marcada pela violência e assustou moradores da zona rural da cidade de Boa Viagem, certo? Isso foi no domingo, de sábado para domingo. Homens armados chegaram em um bar do Clube M3, na localidade de Santo Cosmos, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam lá no estabelecimento. No local, 2 pessoas morreram, e um homem, uma mulher, né? Morreram no local. Outras 9 pessoas foram atingidas pelos tiros e também feridas, além de outras que se machucaram ao tentar fugir correndo durante o ataque. Então, essas pessoas que foram mortas, temos aqui a identidade das 2 pessoas que foram mortas no local, o Breno Lucas Dantas Vianda, de 24 anos, e também a Rosélia Pereira da Silva, de 39 anos. E algumas pessoas saíram feridas. O Lucas Soares Cavalcante, 21 anos de idade, teve também a Brígida Aniele da Silva Oliveira, teve o Pedro Lucas Barro Silva, José Armando Nunes Cândido, Vanessa de Carla Oliveira, Lucas Alves Facundo, e dentre essas pessoas, 3 saíram com maior gravidade e foram transferidas para o hospital lá da cidade de Quixeramobim. Portanto, aqui não tivemos uma chacina cruel lá na cidade de Boa Viagem. Eu volto daqui a pouquinho dentro do programa Igor Loyola falando mais de polícia. É você, Igor.
Igor Loyola!
programa Igor Loyola, o trem, 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 o trem da comunicação, o trem da comunicação.
Muito bem, eu estou aqui com a dona Carminha, ela está me dando algumas orientações. O Naziel de Jeová disse que o Basílio está em Ribeirão Preto, São Paulo. É isso mesmo. Jardel no Alto Alegre diz: sou fã da Assunção. Obrigado, Jardel. Tem mais um ouvinte conosco. O DDD é 86. Alô, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos da rádio Assunção. Aquele abraço. Aqui quem fala é pastor Tony Rodrigues de Teresina, Piauí. Estou aqui ligadinho no programa, ouvindo aqui o noticiário da Rádio Assunção. Quero mandar aqui um alô especial a todos, né, nosso querido, amado irmão Naziel de Jeová, ali de Fortaleza, Ceará. Aquele abraço para todos os ouvintes. Também para nosso querido radialista Igor Loyola. Aquele abraço.
Obrigado, pastor.
Estamos aqui ligadinho, né, ouvindo aqui o noticiário da Rádio Assunção. Um abraço a todos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um, todos os ouvintes e de todos aqueles que fazem a Rádio Assunção. Aquele abraço.
Chitãozinho tem aí. Muito bem. Morreu neste domingo, dia 7 de dezembro, o cantor Mauri Lima. Ele é irmão desta dupla.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso.
A morte do cantor Mauri Lima, da dupla Maurício e Mauri. Chitãozinho e Chororó eram seus irmãos. Aí é ele.
Perdi amor, eu senti você nua.
Morre aos 55 anos, Mauri, cantor, irmão da dupla Chitãozinho e Chororó. A morte do cantor Mauri Lima, da dupla Maurício e Mauri, abalou o cenário sertanejo neste domingo. O artista, de 55 anos apenas, perdeu a vida em um trágico acidente na rodovia Regis Bittencourt, no Teatro de Miracatu, interior de São Paulo. Ele estava no banco dianteiro da van da equipe quando o veículo colidiu com uma carreta. As informações iniciais apontam que o motorista da van teria sofrido mal súbito e perdido o controle, provocando a batida. Mauri morreu ainda no local. Outras pessoas ficaram feridas e uma segunda vítima fatal também foi confirmada. Seu irmão e parceiro de dupla, Maurício, estava no veículo e sobreviveu. Mauri Lima, a Mauri Prudêncio de Lima, em 11 de março de 1970, na cidade de Mauá, em São Paulo. Ele fazia parte da mesma família de onde surgiram alguns dos nomes mais marcantes do sertanejo. Chitãozinho e Chororó eram seus irmãos. Antes de iniciar a carreira nos palcos, Mauri trabalhou por anos na produção dos shows dos irmãos, até formar, no início dos anos 90, a dupla Maurício e Mauri, juntos construíram mais de 3 décadas de trajetória, lançando canções românticas, se tornaram queridas pelo público e deixando sua marca no gênero. A confirmação da morte foi feita pela assessoria da família, que agradeceu as mensagens de carinho e pediu respeito à dor do momento. A perda de Mauri provoca comoção entre fãs, amigos e artistas sertanejos que têm prestado homenagens ao cantor nas redes sociais. Sua história, construída com simplicidade, união familiar e dedicação à música, segue presente na memória de quem acompanhou sua carreira.
Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem.
Muito bem. Lamentável, né? Lamentável, triste. Nós vamos ao break comercial, tá bom? Nós vamos ao break comercial. A gente volta já já. Tem muito mais. Aqui no trem. Aqui no trem. Aqui no trem tem.
Programa Igor Loyola. O trem, 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 trem. O trem da comunicação. O trem da comunicação. ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
No coração do sertão cearense, 3 irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores, vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além, trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro, construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece o social. É juntamente perfeição nos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Chaveiro Edilmilson, melhor 50. E 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará. Ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro. Um nome que brilha, Edmilson Chaveiro.
tempo passou, o mundo girou ligeiro. E o nosso Edmilson, esperto e madeiro, não ficou na poeira, viu o novo chegar. O digital, o código, ele soube dominar. Chaveiro, chaveiro, o mestre da evolução. Faz 55, unindo a tradição da chave.
São 620.
Pega o Guanabara e vem.
Chegou o serviço cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal, em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Pega o Guanabara e vem.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Horas, 15 horas 19 minutos agora. 15 horas 19 minutos. Bom, nós vamos fazer aqui algumas matérias. Vamos lá. Uma delas usa o nome de herdeiro. É, exatamente. Qual que é a... É ok. Herdeiro anunciado. Bolsonaro quer Flávio na disputa presidencial. Vamos à matéria.
A família Bolsonaro seguiu o exemplo do presidente Lula e resolveu antecipar a disputa de 2026. Flávio Bolsonaro foi oficializado pelo próprio pai, Jair Bolsonaro, que está preso, como o nome do PL para disputar a presidência da República no próximo ano. A decisão tenta reorganizar o tabuleiro da direita e já gera reações divididas entre aliados e adversários. Na Câmara, o líder da oposição, deputado Luciano Zucco, do PL, elogiou a escolha e afirmou que Flávio representa a continuidade do projeto bolsonarista com condições de unir a base conservadora e manter vivo o legado político do ex-presidente. Já o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, minimizou o anúncio. Segundo ele, o nome de Flávio não é consenso nem mesmo entre os opositores de Lula. E o governo avalia que qualquer que seja o candidato de direita, o atual presidente da República chega forte para buscar a reeleição em 2026.
Eles sabiam que se Bolsonaro escolhesse o Tarcísio, eles estariam dando um beijo na morte na família Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro, ia ficar esquecido na prisão. Eu quero dizer que para nós, o candidato é indiferente.
Entre os presidenciáveis da direita, o movimento foi recebido com cautela. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reafirmou que mantém a própria pré-candidatura, dizendo respeitar a decisão de Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até o fechamento desta matéria, não se posicionou publicamente. No entanto, Flávio Bolsonaro comunicou ao governador de São Paulo a pré-candidatura. Dentro do PL, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, endossou publicamente a escolha de Jair Bolsonaro, declarando que Bolsonaro falou. A avaliação de bastidores, porém, é que a pré-candidatura ainda precisa ser consolidada junto a outras lideranças da direita e ao eleitorado que rejeita o sobrenome Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Bom, esta notícia, né, ela veio e já tem pesquisa, né? A maioria dos brasileiros acredita que Bolsonaro tentou romper tornozeleira para fugir, aponta Datafolha. De acordo com o Datafolha, 54% concordam com essa versão. Por outro lado, 33% apoia que o ex-mandatário teve um surto. Eu também acho que ele teve um surto, eu não vou mentir, eu não vou ser aqui hipócrita, eu acho que ele surtou. Muito remédio e uma barra muito pesada, né? Tá, sei lá, tá pagando, sei o que, né? Essa questão do Flávio Bolsonaro, né? Ele entra no jogo reforçando a vantagem do Lula e mexe com o cenário político cearense. Para você ter uma ideia, Flávio não carrega só o sobrenome do pai, mas também o peso das disputas judiciais e da polarização que ainda marca o bolsonarismo. De acordo com o Datafolha, apenas 8% aprovam a escolha do nome de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O senador afirmou, Flávio Bolsonaro do PL, afirmou neste domingo que pode desistir de disputar a presidência da República em 2026, mas condicionou a decisão, disse ele, a um preço. Segundo ele, a definição será apresentada nesta segunda-feira. Vamos ouvir o senador Flávio.
Senador, a gente ter dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura?
Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu vou falar para vocês amanhã.
Horas 25 minutinhos agora. Então tá aí, Flávio Bolsonaro admite que pode acabar abandonando a candidatura, né? A presidência da República, a sucessão de seu pai. CNH sem autoescolas. Regras entram em vigor nesta semana, atenção, o ator Wagner Moura, que foi Capitão Nascimento, depois coronel, do filme...